Deus é bom? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, Deus é muito bom. E Deus é maravilhoso. E Deus colocou em meu coração de nós estarmos a ministrar nestes dias a respeito de conquistas. Fala para a pessoa que está do seu lado, está preparado para conquistar? Pergunta a outra pessoa aí, que eu acho que a outra, que quem você perguntou está dormindo. Pergunta para ela, está preparado para conquistar? Eu creio que Deus está a nos levar a tempos de conquista. Você crê nisso? Eu creio que Deus está a levar a sua igreja a um nível, a um novo nível, a um próximo nível, a um nível de verdadeiras conquistas na vida, em todas as áreas da sua vida. Você crê nisso também? Irmãos, eu quero que você entenda que há vários tipos de conquista que nós podemos ter, amém? Vários tipos, em vários níveis. Nós muitas vezes projetamos as conquistas materiais, financeiras, educacionais, né, familiares até. Há várias coisas que nós precisamos conquistar. Mas Deus propôs no meu coração que nós deveríamos começar pela principal conquista da nossa vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 23. É o tema que chamou muito a minha atenção, despertou o meu coração de algo que nós precisamos realmente apostar nestes dias. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. Ou como diz esta tradução, guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Põe a mão assim no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te pedimos que nesta tarde, o teu Espírito Santo fale conosco de uma forma especial, ministre o nosso coração de uma forma especial e leve-nos verdadeiramente a este novo tempo, a este tempo de conquista, a este tempo, Senhor, aonde vamos conseguir romper, independente das circunstâncias, independente das situações que nos rodeiam, independente das notícias que temos recebido. Senhor, que nós sejamos levados hoje a receber e a viver num espírito de conquista, ou de conquistadores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Eu quero ministrar a sua vida dentro deste aspecto e te mostrar uma realidade ao qual nós precisamos compreender que toda conquista, ela tem um princípio, e esse princípio, o princípio desta conquista não tem a ver com as coisas exteriores. Eu não sei quantos de vocês já projetaram planos financeiros, planos de comprar bens materiais, casas, carros, né? Projetaram cursos da sua própria vida, de ser um médico, de ser um advogado, de ser, né, ou ter uma profissão especializada em alguma área, e no meio ou no decorrer da sua vida você foi se frustrando, se decepcionando, não foi vivenciando nem alcançando este propósito. Você foi, ao longo da vida, percebendo que aquilo que você tanto almejava, ou planeou, alcançar ou conquistar, de repente não funcionou tão bem assim, e não aconteceu. E muitas pessoas, ao viverem essa situação, chegaram e começaram a viver agora um outro estilo de vida, um estilo de vida de frustração, ao qual já não querem planear mais, ao qual já querem viver, né, tudo depende agora, se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Ah, se assim, se Deus permitir, né? Nós sabemos que tudo vai funcionar se Deus quiser, se Deus permitir. Mas é importante que nós tenhamos uma visão bem definida. É importante que nós saibamos e desejamos alcançar ou chegar em algum lugar. Quando nós falamos aqui, por exemplo, da nossa escola, nós não queremos que você faça apenas um curso. Não queremos apenas que você esteja passando pelo VD1, não. Nós queremos que você alcance maturidade espiritual. Então há aí uma conquista. Você conquista a maturidade espiritual. Você conquista o crescimento espiritual. Você conquista, né, a sua posição até ministerial. Também é importante planear, projetar a nível da sua vida financeira, a nível da sua vida material, a nível da sua profissão. É importante, muitas vezes nós olhamos e percebemos que as pessoas, elas não têm objetivos, elas não criam, elas andam conforme o sistema. E se o sistema deste mundo está dizendo que tudo está mal, ela também fica mal. Se o sistema deste mundo está dizendo que tudo vai bem, então ela fica bem. E vai vivendo de uma forma circunstancial, vai vivendo de uma forma presencial, vai vivendo num estilo de vida que aquilo que está ao seu redor determina o seu estado, o seu ânimo, o seu coração. Mas Deus hoje quer levantar você num espírito de conquista. Diz isso à pessoa que está do seu lado. Deus hoje quer levantar você num espírito de conquista. Fala com mais ousadia para ela acordar, porque a tarde não é fácil. Fala para ela assim: Deus quer levantar você num espírito de conquista. Você crê nisso? E é por isso que Deus tem liberado a sua palavra no nosso meio. É por isso que Deus tem trazido e confirmado muitas coisas no seio da comunidade apostólica e profética. Eu estive a avaliar a pregação e a palavra que estava sendo ministrada nesses últimos 3 domingos ao qual eu não preguei. E isso é raridade nessa igreja. E eu comecei a perceber que Deus não veio trazer coisas novas. Deus não veio falar de coisas que nós não sabíamos. Deus não veio falar de coisas que nós não estávamos a esperar por elas. Mas mais uma vez, Deus veio bater nas mesmas teclas, confirmando aquilo que Ele tem como objetivo para a comunidade apostólica e profética. Deus liberou a sua palavra, Deus trouxe a verdade mais uma vez para que eu e você saibamos que nós precisamos nos levantar num espírito de conquista, numa unção de conquista. E é neste nível que nós precisamos conquistar, antes de chegarmos no nível seguinte. Não adianta eu desejar o nível seguinte se eu não estou conquistando nem este nível agora. Então o que Deus colocou no meu coração... Que o primeiro nível que nós precisamos conquistar, ou a primeira coisa, a principal coisa que nós devemos conquistar, é a conquista pessoal, a conquista do nosso próprio coração. Por isso que a palavra de Deus vem, exorta, a palavra de Deus vem e fala: guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque é dele que procede vida, fontes de vida. É do teu coração que procede morte ou vida. Se você não acredita no seu interior, as coisas não vão acontecer no exterior. Se você não entender no seu interior quem você é, aonde Deus quer te levar e o que Deus quer fazer em você e através de você, não pense que as coisas exteriores vão fazer isto por você. Eu quero que você perceba que Deus está a liberar a sua palavra, Deus está a liberar o seu profético, Deus está a levar-nos a um novo nível, para que nós possamos conquistar. Conquistar, irmãos, não apenas na nossa vidinha, ao nosso redor, as nossas finanças, nossos bens, mas muito mais do que isso, a conquistar, irmãos, nesta cidade, nesta nação, diante ou dentro da posição que Deus nos deu como igreja. E eu quero ministrar você nesse sentido, e quero orientar, levar você a entender que a primeira coisa que Deus faz é abrir para você uma porta, através de uma própria palavra que Ele libera para o teu próprio coração. Você precisa crer que aquilo que Deus está a fazer é para que você seja bem-sucedido, para que você alcance uma posição abençoada, para que você realmente comece a conquistar ao teu redor aquilo que até aqui você não conquistou. Deus não vai falar coisas novas se você ainda não entendeu as velhas. Deus não vai liberar coisas, né, novidades de vida, se nem as antigas você conseguiu ainda compreender ou viver. Para quê? Qual é o propósito? Para que te dar uma direção? Para que liberar uma palavra? Para que liberar um mover, um poder, uma unção, se você vai continuar no mesmo estado? Não faz sentido. E o que é interessante, irmãos, é que mediante a isso tudo, e eu desafio você a buscar na palavra de Deus, eu desafio você a ouvir o que Deus está a falar através de cada um dos cultos, porque nós vamos começar a ministrar sobre conquistas, e vários níveis de conquistas, vários tipos de conquistas que nós, como igreja, precisamos ter. Nós, como igreja, precisamos vivenciar, experimentar. Nós precisamos entender que Deus nos levantou numa postura e numa posição diferente. Nós não somos como todo mundo. Nós não estamos a viver como todo mundo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, levantada nesta nação para conquistar, para mudar, para transformar as situações, não para viver na mesma como todos vivem. Por isso não importa qual é a notícia que vem na mídia, não importa qual é a notícia que vem do colega de trabalho ou do patrão, não importa qual é a notícia que o governo está a dar, o que importa é o que Deus está a falar neste momento a respeito da tua vida, da tua casa, da tua família, a respeito da sua igreja. O que é que Deus está a falar? Isso é o que importa. E é isso que você tem que dar valor, e você precisa começar a ver o que é que Deus está fazendo, o que é que Deus está movendo, a forma como Deus está se movendo, para que você comece a entrar nesse espírito de conquista. E nesta manhã eu falava sobre o espírito de Jeroboão, ou falava a respeito do homem Jeroboão, de uma forma natural, a sua postura. Mostrei como uma palavra profética liberada a alguém que não age de forma correta pode ser uma palavra que vai gerar a própria perda dessa pessoa, a própria ruína dela. E eu não vou falar sobre o espírito de Jeroboão hoje de novo, não se preocupe, quem veio de manhã. Se você quiser, você vai lá no site, ouve a mensagem e a ministração. Mas Deus está falando conosco de que a palavra tem que ser conquista. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem que entender que você vai conquistar. Irmãos, a igreja precisa entender isso, que Deus quer nos levantar neste espírito de conquista. Amém ou não amém? Deus não quer fazer com que a sua igreja caminhe da mesma forma. Deus quer que nós estejamos andando na unção que Ele derramou, na palavra que Ele falou, e nas portas e na ação daquilo que Ele está a fazer. E hoje eu quero começar aqui a ministrar a sua vida, através da vida de Absalão. Não é Abre-Salão. Senão o pessoal da assistência já pensou, é comigo, Absalão é comigo. Mas não é. Amém? Nós vamos falar a respeito do terceiro filho de Davi. Filho este que era até mais velho do que Salomão, mas não reinou no lugar de Davi. Nós vamos falar a respeito de um homem que não percebeu a ação de cura e de transformação de Deus na sua própria vida. De como Deus estava intervindo ao seu redor para que ele viesse ser bem sucedido. Eu poderia aqui falar também da forma espiritual ou do espírito que há, o espírito de Absalão. Fala para a pessoa que está do seu lado, há um espírito de Absalão. Tal e qual há um espírito de Jezabel, como há um espírito de Jeroboão, como eu falei hoje de manhã, né? Eu poderia falar a respeito do espírito de Absalão, mas eu não vou falar do espírito, eu vou falar de um homem natural que não percebeu que Deus estava movendo-se ao seu redor, movendo-se a seu favor, para que ele fosse bem sucedido e continuasse a conquistar. Eu quero que você abra a sua Bíblia e nós vamos ver um pouquinho a respeito de Absalão. Eu quero que você vá para o capítulo 14, de 2 Samuel. E nós vamos ver aqui o versículo 1 apenas, para entender um pouco quem era Absalão e o que estava a acontecer neste contexto e neste momento da história da vida dele. Diz assim, 2 Samuel 14, versículo 1, Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa. Ele disse, finja que está de luto. Vamos parar aqui. Eu vou compartilhar essa história com você. O que é que está acontecendo? Como ele disse, Absalão era o terceiro filho de Davi, mais velho, até mesmo aquele que tinha direito ao trono. Mas houve uma situação anterior, se você ler no capítulo 13, você vai descobrir que Absalão matou seu irmão Aminon, porque Aminon teve relações sexuais, ele abusou da sua irmã Tamar. E então Absalão ficou enfurecido, enraivecido e matou Aminon. E aí então acendeu-se a fúria de Davi, e pela lei era necessário que o assassino também fosse morto, e Absalão então foge, sai de Jerusalém, se esconde e fica lá longe. Mas Davi já tinha perdido já o seu filho por causa do pecado, perde agora mais um filho, e ele sabia que isso tinha a ver com o julgamento de Deus sobre a sua própria vida, né? Perde Amnon, Tamar, né? É desrespeitada, né? Pelo seu próprio irmão, há problemas, há um incesto, né? Absalão torna-se um assassino e foge. De repente Davi vê a sua família, a sua casa toda totalmente desestruturada, bagunçada. E é claro, Davi está aqui triste. Ele olha para a sua própria casa, né, e se calhar até lembra daquilo que Deus falou a respeito da sua vida, do seu reinado, né, a respeito daquilo que ele faria através dele e dos seus descendentes. E de repente ele olha para a sua própria casa e vê aquela bagunça toda. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não importa a bagunça que está, Deus é Deus de palavra. E o Deus de palavra, ele conserta todas as coisas. O Deus de palavra, ele ajusta aquilo que está errado e até transforma aquilo que é maldição em bênção, para que a sua palavra se cumpra. E aí então nós estamos vendo aqui algo tremendo. Está vendo aqui Joabe? Joabe era um homem de muita confiança de Davi. E Joabe, ao perceber a tristeza que Davi estava a viver por causa da saudade que ele tinha de Absalão, ele cria um plano, levando uma mulher, fazendo essa mulher se fingir que está de luto e compartilhar uma história semelhante àquilo que Davi estava a passar. Um filho meu morreu porque o outro matou, seu irmão o matou, e este irmão agora está sendo procurado para ser morto pelo meu clã, pelo meu povo. E Davi então começa a julgar aquela causa e aconselhar aquela mulher e falar para ela: não, isso não vai acontecer, eu não vou deixar que nada aconteça nem com você, nem com o seu filho, eu vou guardá-lo, eu vou protegê-lo. E então aquela mulher começa a revelar que aquela história, né, era muito semelhante com aquilo que Davi estava a viver. Um dos seus filhos já morreu, o outro está fugitivo, você não tem herdeiro, Israel está sem herança. E aí Davi, como era um homem sábio, ele começou a questionar aquela mulher e falar assim: tem mãozinha de Joabe aí por detrás, tem ou não tem? E aí então ela falou assim: rei, eu não vou esconder nada de ti, realmente foi Joabe que mandou eu vir aqui e fazer isto. Porque aquilo que você está vivendo, essa tristeza, não é boa para com o povo de Israel, não é boa para o povo de Deus. Você é o líder dessa nação, você é a tocha dessa nação. Você não pode andar desse jeito. Por isso é assim: não importa aquilo que ele está a fazer, aquilo que ele fez lá atrás. O que importa é que Deus pode restaurar todas as coisas. Traz Absalão de volta. E então, Davi vai conversar com Joabe e fala: pode trazer ele de volta. Traz ele de volta. Irmãos, para e pensa, o que eu quero te mostrar aqui? Absalão não estava entendendo. Ninguém mandou Joabe fazer aquilo. Ninguém mandou Joabe intervir a favor dele para que ele voltasse para Jerusalém, para que ele voltasse para sua casa, para que ele tivesse mais uma vez dignidade ou restauração. Mas o Deus dos céus estava levantando pessoas, pessoas que talvez ele nem soubesse que se importava com ele ou que se importava com Israel, para causar a diferença na própria vida deste homem. Fala para a pessoa que está do seu lado: você nem imagina quantas pessoas estão orando por você hoje. Muitas vezes nós estamos na nossa casa pensando que estamos sozinhos, pensando que estamos apartados de toda a situação. Nós acreditamos que ninguém se importa, mas Deus se importa. E Deus começa a mover pessoas, Deus começa a mover situações, Deus começa a criar situações para trazer você de volta à casa do seu pai, ao seu reinado, à sua posição de herdeiro. Olha o que Deus estava fazendo. Deus estava levantando Joabe para fazer Absalão voltar à sua posição. E Deus muitas vezes traz pessoas, coloca pessoas no seu caminho, simplesmente para fazer você voltar para a sua posição, para você entender que você é filho do rei, que você é herdeiro de Deus. E a gente pensa que é tudo natural. A gente pensa que é tudo, oh, o que está acontecendo, irmãos? Deus tem mais interesse em você do que você próprio pode ter. Porque alguns mesmo já falaram, eu não tenho valor algum, eu não presto para nada, ah, ninguém se importa comigo. Mas Deus olha dos céus e vê aí um rei e um sacerdote. Deus olha para a sua vida e vê um conquistador, alguém que Ele pode usar para transformar, alguém que Ele pode usar para conquistar nesta nação. Deus, Ele libera a sua unção e o seu poder, o espírito de conquista, para que você possa reinar e ministrar. E muitas vezes você não está percebendo, você pensa que vem à igreja porque você tem vontade, você pensa que você vai a algum lugar ou é ministrado porque lhe aconselharam. Deus está movendo as coisas em teu favor para que você entre num espírito de conquista. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós não compreendemos a ação de Deus fora daquilo que nós não podemos ver. E Absalão, irmão, ele era um destes. Ele era um homem que poderia continuar a sua vida longe da casa do seu pai, longe da sua própria casa, da casa do rei. Ele poderia viver longe da sua herança, mas agora não. Agora Joabe interpelou por ele. Joabe trabalhou pela vida dele. E o próprio rei falou, Joabe, faça conforme a tua vontade, traz ele de volta. Mas eu mesmo não quero vê-lo. Irmãos, foi muito forte o que aconteceu ali. Era muito forte o que estava acontecendo. Davi, irmãos, diz a palavra de Deus que Absalão voltou para Jerusalém, mas ficou por 2 anos. 2 anos ainda em Jerusalém, sem ver o seu pai. Porque o seu próprio pai não queria vê-lo. Ou seja, o processo de cura, o processo de restauração, era algo que precisava acontecer muito forte. Mas eu creio que Deus estava fazendo isso. Deus estava a preparar essas coisas. Mas o problema é quando nós não entendemos que é Deus quem prepara as coisas e nós começamos a querer fazer as coisas da nossa maneira. E nós começamos a ver aqui alguns problemas já na vida de Absalão. Nós começamos a ver uma forma de agir para ver aquilo que era obra de Deus na sua vida através de uma ação pessoal apenas. Diz a palavra de Deus, irmãos, deixa eu te mostrar aqui algumas coisas a respeito deste homem. Olha só, versículo 25 do capítulo 14 que nós estamos lendo. Nós não estamos falando de um homem qualquer. Quando eu falo a respeito de Absalão, nós estamos falando de alguém que tinha todo o potencial para ser o futuro herdeiro daquela nação. Diz aqui o versículo 25, em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Ele era o famoso bonitão da cidade. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Né? As mulheres solteiras deviam ficar doidas quando via ele. Fala assim, uau! Né? Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Eu nem sei o que é isso, né? Imagina, Jorge, cabelo pesado, 200, né? É? Imagina um dia você chegar neste nível. E diz ali no versículo 28 que Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, ó, quando Deus quer fazer algo, Ele faz, não importa quanto tempo passa. Só que 2 anos depois Absalão começou a perceber e fala, pô, eu estou aqui em Jerusalém e nada acontece, nada muda. Então ele começa a trabalhar a sua própria maneira. E então ele pega e fala para Joabe, Joabe, eu quero ir na presença do rei. Joabe falou assim, olha, se for para acontecer, acontecerá, mas eu não vou lá interpelar de novo, já fiz, já trouxe você até aqui. E ele vai lá de novo e fala, Joabe, eu quero que você me leve na presença. E Joabe não foi de novo. Sabe o que ele faz? Ele chama os empregados dele, os servos dele e fala, olha, a quinta de Joabe é aqui do lado da nossa, vai lá e queima para ele entender que aquilo que eu quero precisa ser feito. Irmãos, o espírito de Absalão, ele é terrível, mas nós não vamos falar do espírito de Absalão, nós vamos falar de Absalão. É o homem que quer ver a sua vontade sendo feita a todo custo, não importa o prejuízo que ele cause a alguém. Não importa o que é que Deus falou e não interessa o tempo de Deus, eu quero e quero agora. Fala para a pessoa que está do seu lado, esse não é o espírito de conquista. Esse é um espírito que Deus abomina. Pessoas que são manipuladoras, pessoas que se levantam, e se levantam porque não, eu sou aquilo que sou, eu tenho o meu direito, e assim, ou você faz do jeito que eu quero, ou então, eu vou queimar a sua quinta. Eu quero que você entenda, você não precisa queimar o filme de ninguém, irmão, para ser aquilo que Deus falou que você vai ser. Você não precisa se levantar e colocar fogo, irmãos, no patrimônio de ninguém. Você não precisa queimar a reputação de ninguém. Você não precisa queimar a moral de ninguém para ser alguma coisa. E eu te falo isso não é só dentro da igreja, porque muitas vezes lá fora, no campo de trabalho, quando as pessoas querem subir de nível, quando elas querem ser promovidas, quando elas querem alcançar um aumento, geralmente elas pisam em cima de alguém. É verdade ou não é? Mas o que é que Jesus nos ensinou? Aquele que quer ser o primeiro, que sirva a todos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, o padrão de Deus é diferente. E o que eu quero que você entenda é que Deus começa a se mover, Deus começa a levantar pessoas a teu favor, em teu favor. É interessante que Joabe, foi Joabe que se movimentou para falar para o Davi, traz ele de volta. Mas quando ele falou, mas eu quero chegar lá na casa dele, lá na cara dele, na frente dele, Joabe já falou assim, agora não vou. O mesmo homem que abriu uma porta, é o mesmo homem que falou, não vou. Porque isso não tinha a ver com vontade de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você tem que ter paciência. Você tem que saber esperar. Deus te levanta na hora certa. Deus é quem te engrandece. É Deus que te dá o espírito de conquista e faz você conquistar. Sem você ter que queimar o filme de ninguém. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você está entendendo mesmo, pastor? Porque infelizmente esse espírito ele é muito maligno. Então veja bem, nós vemos aqui um homem líder, inteligente, carismático, tinha tudo para ser, né, para dar certo, belo, né, formoso, não havia defeito algum. Quer dizer, olhando exteriormente, olhando a figura, não tinha defeito, as pessoas falam, uau, e que ganda cabeleira, hein? Não é? Até, né, a Bíblia faz referência do peso do cabelo que ele cortava. Irmãos, é interessante nós vermos isso. Tinha tudo. Exteriormente falando, não, é o cara. Só que ele tinha um problema. O coração dele não estava guardado quanto a um espírito ou a um complexo de inferioridade. Nós falamos hoje de manhã sobre Jeroboão, que o seu coração não foi guardado por causa de um espírito de medo que entrou e fez ele causar coisas terríveis. Mas hoje eu quero te mostrar o que um complexo de inferioridade pode causar na vida de um conquistador. Eu quero te mostrar como que o complexo de inferioridade levou ele, né, Absalão, a se rebelar contra o próprio pai. E a forma como é que ele fez. Vamos para o capítulo 15. Quem era Absalão? Filho do rei, herdeiro. E aí nós vemos, é claro, no final do capítulo 14, que depois de Joabe ter a sua quinta queimada, né, ele foi lá e falou para o rei, ó, teu filhotinho amado, querido, queimou minha quinta para dizer para você que ele quer vir aqui ter com você. Nós não lemos o final do capítulo 14, mas está aí, ó. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Irmãos, Davi era tremendo, né? Chama lá o encardidinho. Chama ele lá. Quando ele entrou, ele se prostrou com o rosto em terra perante o rei. Davi ainda foi lá e deu um beijo nele. Olha a restauração sendo completada, não é? Sendo completada, a restauração na vida deste homem. Primeiro ele voltou para casa, voltou para a casa do rei, era o filho, ninguém iria matá-lo. Agora, depois de 2 anos, o pai vem e recebe, mesmo que seja diante de uma situação complicada, o pai o recebe. E aí agora ele está bem. O bonitão está bem. Está bem com o pai, está bem com a cidade, está bem com a família, está tudo bem. Pergunta para a pessoa que está falando, está tudo bem com você? Nós podemos muitas vezes olhar para as pessoas e olhar agora e falar, não, agora está tudo bem. Mas se o coração não estiver guardado, nada está bem. Nada se conquista. Ou aquilo que se conquista é para a sua própria perda, para a sua própria ruína, para a sua própria destruição. E nós vemos agora, olhando a vida dele, falando, não, agora, ó, agora o cara tem tudo para reinar, tem tudo para dar certo. Mas aí ele começa, ou continua, ele continua. Através do seu espírito ou do seu complexo de inferioridade, a agir a sua maneira. E diz o versículo 1 do capítulo 15. Algum tempo depois, veja bem, depois de ter sido recebido pelo pai, diz aqui a palavra, algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, comprou em 36 vezes sem juros, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ou seja, ninguém chegou para ele e falou assim, olha, Salomão é filho, Absalão é filho do rei, vamos fazer o seguinte, vamos levantar aí uma escolta para ele, porque ele precisa de proteção, vamos dar um carro novo para ele, né? Vamos dar aí uns cavalos, afinal de contas ele é o herdeiro. Irmãos, o complexo de inferioridade é assim, ninguém liga para mim, ninguém percebeu que eu existo. Eu já estou há 2 anos aqui nessa terra, nem meu pai me recebe. Eu vou queimar a quinta de alguém para chamar atenção. Eu vou começar a fazer um alarido aí. E aí, assim, pronto, meu pai me recebeu. Mas e aí, quem sou eu? Ninguém olha para mim. Vamos fazer o seguinte. Vamos comprar um carro novo. Vamos comprar aí um carro novo com 50 cavalos. É mais ou melhor, né? 750 cavalos, tá bom? É. Vamos comprar um carro novo. Com 750 cavalos, vamos arrumar aí uns guarda-costas, porque afinal de contas, eu sou Absalão. Eu não sou o que abre o salão, eu sou Absalão. Irmãos, ele próprio começa a tomar a iniciativa de se exaltar. Olha o versículo 5. E sempre que alguém se aproximava dele, para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão. Aí puxava, abraçava-o e beijava-o. Por quê? Aí nós vamos começar a descobrir aqui algo interessante. Que ele próprio, veja bem, versículo 2 diz, que ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. E sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, seu pai rei, Absalão chamava e perguntava, de que cidade você vem? E aí então a pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E então Absalão dizia, sua causa é válida. Ó, ó, que é? Tua causa? É boa, legítima. Não, precisamos mesmo aí cuidar de você, cara. Irmãos, não interessava se era coisa boa, se era coisa ruim, se o cara estava certo ou se estava errado. O que ele estava fazendo era criando um sistema de bajulação para angariar pessoas para si, que o estimassem. E veja bem, a Bíblia fala dele a respeito de um homem que já tinha uma beleza e uma formosura ao qual nenhum tinha, ninguém tinha, mas ele queria mais. Esse complexo de inferioridade vai levando a pessoa a tomar decisões as quais ela não lhe compete, a fazer coisas as quais ele não deveria fazer, simplesmente para adquirir aquilo que ele não tinha direito de adquirir. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo o pastor hoje? Nós estamos falando de um espírito de conquista, e esse espírito de conquista, ele não trabalha através de manipulação, ele não trabalha através da bajulação, Ele não trabalha através da tapinha nas costas das pessoas para ficar bem com elas, para que elas possam então criar o nosso movimento. A comunidade apostólica e profética não vai andar desse jeito. Se você veio aqui para ser bajulado, você veio no lugar errado. Agora, se você veio aqui para crescer espiritualmente, você está no lugar certo. Se você veio aqui para se sentir melhor, porque as pessoas, ai, você viu, elas vêm, elas me abraçam, me dão um beijinho, elas me estendem a mão. Irmãos, nós estamos aqui para conduzir você no caminho certo. No caminho da salvação, não no caminho da perdição. Se você está precisando de algum tipo de coisa para se sentir bem, para ter bem-estar, eu já te falei, o melhor lugar é um spa, não é a igreja. Bem-estar se alcança em spa. Na igreja se alcança, sabe o quê? Crescimento espiritual. Na igreja se alcança força. Na igreja se alcança a unção para servir, para trabalhar, para conquistar. Mas muitas vezes as pessoas não percebem isso. E a gente fala, vem orar, vamos orar junto. E elas vão orar, elas... vamos orar. Abre a boca para conquistar. Eu sei que de manhã foi mais difícil, mas agora à tarde foi bom. Eu vi aí que o bicho estava furioso, porque você estava realmente batendo pé, né? E batendo pé, e falando assim, sai chifrudo. Vira o chifre para baixo, porque meu pé já está doendo tanto que eu bato na sua cabeça. Mas é isto. A igreja que vai conquistar, não vai conquistar através da bajulação. Não vai conquistar através dos miminhos. Não vai, irmãos, conquistar através de gerar um bem-estar ou aquilo que você... ai, o que é que você precisa para você ficar bem aqui nessa igreja? Ai, eu queria uma cadeira amarela só para mim. Uma cadeira amarela para o crente, faz favor. Mas Absalão, ele queria reinar dessa forma. Absalão queria ter o seu reinado através da bajulação e intervindo em situações a qual não lhe dizia respeito. As pessoas vinham até procurar o rei e ele ficava na porta, ele levantava até mais cedo. Falava, tem gente que para ir trabalhar não levanta cedo, mas para enganar levanta. É incrível que ele ia mais cedo e ficava lá na porta. Quando vinha chegando a pessoa, imagina, carro novo, escolta, lá, o cara deve ser importante, hein? Aí então o importantão ainda falava, vem cá que eu quero falar com você. Aí a pessoa chegava lá, deixa eu simular alguma coisa aqui. Vá. Qual é a tua causa? A minha causa é o seguinte, eu roubei 2 ovos do meu vizinho, né? E o meu vizinho agora, ele quer me matar. Não, a tua causa é muito importante, teu vizinho não pode te matar por causa desses 2 ovos. Imagina, está certo que a Bíblia diz, olho por olho, dente por dente, você tem que ser roubado, mas não importa o que a Bíblia diz, vem aqui que a tua causa é importante. Irmãos, ele não deixava nem chegar perto do rei, ele começou a falar coisas, vamos pegar aqui ainda, ele fala coisas piores. Além de dizer que a causa era legítima e válida, ele ainda dizia, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Mentiroso. Enganador, mentiroso. E diz aqui o versículo 4, e Absalão ainda acrescentava, quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa, todos, ou uma questão legal, viriam a mim, e eu lhes faria justiça. Encardido sem vergonha. Deus abre as portas, Deus movimenta as coisas, para que ele regresse à casa do Pai, para que ele seja transformado e restaurado. E em meio a este ambiente, ele começa a manipular pessoas, a mentir, a enganar, a falsificar. Porque o cara era encardido mesmo. Quando eu falo falsificar, falsificar o quê, pastor? Falsificar até mesmo, irmãos, a verdadeira adoração. Nós falamos, mostramos isso sobre Jeroboão esta manhã, mas o que é engraçado, irmãos, é que também Absalão faz a mesma coisa. Nós vamos ver aqui no próprio capítulo, no próprio capítulo 15 agora, e diz assim, veja bem, versículo 7, ao final de 4 anos, irmãos, por 4 anos ele ficou fazendo isso, lisonjeando e falando, quem me dera eu fosse juiz, quem me dera eu fosse comprometido, quem me dera eu fosse da equipa ministerial, quem me dera eu estivesse no lugar do apóstolo Jean, ah, sim, ninguém nessa igreja sofreria mais, porque ele é muito bruto. Quem me dera estivesse no lugar da Yuhu, eu faria um Yuhu melhor do que o dela. Quem me dera não houvesse mais general nessa igreja, eu seria o comandante. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui são pessoas com complexo de inferioridade, ainda não alcançaram a sua própria maturidade para determinados fins, então elas começam nos cantos. Elas começam então nos corredores, nos telefonemas, elas começam nas conversas de café, elas começam nas suas refeições. Fulano não presta, quem me dera eu estivesse lá. Quatro anos fazendo isso. Irmão, eu não sei o que é que você faria se Deus te desse uma nova oportunidade de viver uma vida digna. Porque era o que estava acontecendo com esse homem. Ele era um fugitivo, assassino, procurado. E Deus traz ele de volta para viver na sua cidade, na sua casa. Deus traz ele de volta e começa a restaurar a sua vida. O que é que você faria? Eu seria eternamente grato. Nem que fosse com um pouquinho que Deus, que me sobrasse. Nem que Deus não me quisesse me colocar numa posição de liderança de novo. O que importa? Eu estou de novo em Jerusalém. Eu estou de novo na casa do Pai. Eu estou de novo diante do Rei. Mas eu quero mais. Aquele complexo me faz desejar ainda mais. E por 4 anos, manipulando pessoas. Versículo 7, ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei, deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Gesur, na Síria, fez este voto. Se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom, e Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo, assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão é rei em Hebrom. Ele forjou um voto e uma adoração para maquinar ou para completar o seu plano. Meu Deus! Espírito de religiosidade entrou ali com aquela cara de santo, aleluia, xerecanta, balabalabás. Mentindo e enganando para passar rasteira. Meu Deus, livra-nos, Senhor, do espírito de Absalão. Homens e mulheres que se levantam com falsidade, engano, mentira, sua adoração é falsa, o seu mimo é apenas para conquistar os seus meios e os seus fins. Não há verdade naquilo que faz. Não há sinceridade em seu coração. O seu coração é falso, o seu coração é complexado. Ele ainda não entendeu o que Deus falou, o que Deus fez. Ele ainda não compreendeu a obra do Senhor de restauração e transformação na sua vida. Ele ainda não compreendeu que o que Deus tem com ele, isso vai acontecer. E ele não precisa manipular ninguém. Ele não precisa fazer nada mais, porque a obra é de Deus, o reino é de Deus. Mas ele quer ser rei. Ele quer alcançar o seu status e a sua posição. Que Deus nos livre desta ação maligna. Que Deus abra os nossos olhos e entenda que aquilo que Ele nos tem dado hoje já é o suficiente para o hoje. E isso eu tenho que valorizar, é o hoje, o agora, a unção e o poder, o nível que Ele me colocou para que eu avance e conquiste agora, neste nível. Porque se eu quiser alcançar níveis maiores, com um coração que não está guardado, eu vou começar a entrar pelo caminho da rebelião. Absalão se rebelou contra o seu próprio pai. Absalão se rebelou contra o rei Davi. Absalão maquinou, fez o que era mal. Absalão constituiu o seu reino maligno. Usou até falsa adoração para manipular as pessoas. Diz o versículo 11, que Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Irmãos, quantas vezes nós vemos isso dentro da própria igreja, irmãos? As pessoas chegam com tantas boas intenções, as pessoas chegam com vontade de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, e de repente entra o espírito de Absalão no caminho delas, e conduz elas para o mesmo mal, para a mesma perdição. Conduzem elas para esta mesma situação de desgraça. Diz aqui que esse homem chamado Absalão, no versículo 6, ele ia conquistando a lealdade dos homens de Israel. Isso é que me entristece. Que as pessoas são levadas por lisonjas, bajulação, por abraços e beijinhos falsos, de pessoas que no seu dia a dia estão simplesmente depois falando contra o seu próprio pai. O que eu estou ministrando aqui é sobre paternidade também. Como é possível? Chega na igreja, ai que bom, né? Ai, esse pastor é enorme. Olha que pastor, tão bonitinho. Olha. Aí vai para casa. Nossa, viu o pastor hoje? Nem trocou a camisa para pregar à tarde. Nossa. William pelo menos trocou. Não, também? Então vamos falar de você também. É? Você viu? E eu pensei até que o pastor ia pregar a mesma mensagem à tarde, não pregou. Pensou, né? Eu também pensei. Eu estava aqui na dúvida e falei, aí depois eu olhei para a cara da Narcisa e a Narcisa falou, não, de novo não, de novo não. Para brincar. Ai, pastor, não, esse pastor é meu pai. Aí depois vai para casa e janta o pai. É? É, em vez de comer a comida, está lá, né? Esse pastor. E vai ganhando adeptos, com o mesmo espírito, vai ganhando pessoas, alguns tontos, nem sabem o que é que estão fazendo, como esses aqui, porque foram convidados, foram juntos e nem sabiam, nem suspeitavam o que estava acontecendo. Fala a pessoa que está do seu lado, você não é um tonto não, né? Quando você vê um espírito de Absalão rodando a igreja, irmão, bate o pé, repreende, aponta o dedo. Você tem autoridade para isso? Você tem autoridade para determinar e falar assim, ó, aqui na casa do meu pai, não. Você não é bem-vindo aqui. Eu não vou andar com você, eu não vou conviver com você, eu não como com você. Você está no lugar errado. Você está percebendo, irmãos? Porque Deus está a nos levar para um nível de conquista. E este nível de conquista, nós não podemos aceitar qualquer coisa. Nós não podemos aceitar falsa adoração que serve apenas para criar manipulação de pessoas. Nós não podemos aceitar, irmãos, qualquer tipo de sacerdócio. Nós temos que entender que Deus vai levar a sua igreja que é santa, sem mácula e nem ruga, para outros níveis. A igreja que está aí preocupada em bajular, em manipular, em fazer as pessoas se sentir bem, vai ficar aí fazendo show na terra. Mas eu vou para o céu. Eu quero que você entenda que o propósito nosso não está firmado aqui, ó. Nosso propósito está lá no céu. Não dá para ficar juntando tesouro aqui. Nós temos que começar a batalhar, batalhar e conquistar tesouros lá. Irmãos, ele levou 200 homens. Como é que é possível? Ele levou 200 pessoas junto com ele. Agora, o que é que está acontecendo com este homem? E eu quero, aqui já chegando nos finalmente, eu quero te mostrar algo interessante, irmão, sobre este homem. Está lá no capítulo 18. Está lá no capítulo 18. Diz assim. Diz assim. Quando em vida, versículo 18, tá bem? Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória, por isso deu à coluna o seu próprio nome e chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Você está entendendo aqui o que é o complexo de inferioridade de pessoas que têm o desejo de ser alguém ou alguma coisa? Ele levantou uma coluna para ele mesmo em seu nome e em sua homenagem. Viva eu, glória seja a mim, louvado seja eu. Sabe qual que é o final dessas pessoas? Sabe qual é o resultado final dessas pessoas? Essas pessoas que querem chamar muito a glória para si, essas pessoas que querem trazer muito para si o reino, a glória, o louvor e etc e tal, está ali no versículo 16 e 17. Um pouquinho antes. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. E retiraram o corpo de Absalão, que já estava morto, jogaram no grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Essa era a coluna que ele merecia. O que é interessante, irmãos, é o paradoxo que a Bíblia faz, como ele mostra, porque depois dele ter sido jogado num fosso e todo o exército jogado, um monte de pedra em cima dele, não era para enterrar não, era para dizer: ó, esse cara não vale nada. Então jogaram tanta pedra que ergueu ali mais uma coluna sobre o cadáver dele. Aí a Bíblia vem e fala: mas ele, quando era vivo, ele quis fazer a coluna dele. Mas a coluna que ele merece é essa, no fosso, um zé ninguém. A Bíblia fala que aquele que procura ser exaltado será humilhado, mas aqueles que se humilham, o Senhor o exaltará. Por isso você não precisa ficar levantando altares para você. Você não precisa ficar puxando a glória para aquilo que você faz ou deixa de fazer, a quem você é ou quem você não é. Você não precisa ficar levantando colunas para si próprio, nem para o seu próprio nome, porque aquele que Deus quer levantar e exaltar, Ele mesmo fará. Ele mesmo levantará esse altar. Chegou a hora de nós entendermos que uma igreja conquistadora, ela precisa guardar o seu coração, como Davi guardou. Davi diz a palavra de Deus que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Que ele era um homem segundo o coração de Deus. Está lá em Atos 13, 22. Deus mesmo declarou: Ele fará tudo o que for da minha vontade. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Ele não fará a vontade dele mesmo. Ele não fará a vontade própria, Ele não guardará, Ele não tentará salvar o seu próprio nome, Ele não tentará salvar a sua própria casa ou o seu próprio trono. Não, não, Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele fará tudo o que for da vontade de Deus. Não importa o que tenha que perder, não importa o que tenha que deixar para trás. Quando Absalão se levantou, quando Absalão foi em direção a Jerusalém contra o seu pai em rebelião, Davi simplesmente saiu antes, irmão. Ele falou assim: eu não vou ficar aqui, porque se eu ficar aqui, muita gente vai morrer por minha causa. Então eu vou embora. E diz, irmãos, a palavra de Deus que ele foi embora a pé, descalço. Ele era o rei. E ainda vinha um homem amaldiçoando a sua vida. Amaldiçoando a ele. E então o soldado dizia: quem é esse cão morto para amaldiçoar o rei de Israel? Deixa-me lá arrancar a cabeça dele. Ele falou: não. Deixa o homenzinho aí, ó. Deixa ele. Irmãos, eu quero que você entenda, a primeira conquista que você precisa ter é pessoal na sua vida, assim como Davi tinha suas conquistas pessoais. Davi, ele chegou diante do rei Saul falando: olha, já matei um leão, já matei um urso, quem é esse gigante filisteu que se levanta contra o exército do Senhor? Quantas conquistas esse homem teve? E quando vem o seu próprio filho se rebelando, ele poderia dar apenas uma ordem para matá-lo, mas ele preferiu sair para poupar a cidade. Ele não estava disposto que ninguém morresse por causa dele próprio. Não. Eu quero que você entenda, irmãos, um coração, segundo o coração de Deus, é um coração que está mais preocupado com a vontade de Deus do que a sua própria vontade. É um coração que não quer trazer glória para si, é um coração que não quer criar o seu próprio reino. Não, é um coração que quer ver Deus agindo, nem que ele tenha que sair. Então aquele homem o amaldiçoava e ele mesmo falou assim: quem sabe Deus transforma na minha humilhação toda a maldição que esse homem está falando em bem para a minha vida. Ele não tinha medo nem da própria maldição que lançavam contra ele. Mas muitas vezes hoje a gente vê o crente desesperado: não, pastor, mas você vê agora, olha, estão amaldiçoando, estão fazendo. Irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus. E não é porque alguém se levanta para amaldiçoar você que as coisas de Deus não vão acontecer na sua vida. Não é porque lá fora o ímpio ou outra pessoa que se diz cristã está amaldiçoando a tua casa, teu dinheiro, tuas finanças, que você acha que você não vai dar certo. Não, mas então olha o olho gordo, olha lá, pastor, estão dizendo. Irmãos, põe uma coisa na tua cabeça: Deus é Deus. E a palavra que ele liberou a teu respeito e aquilo que ele está fazendo à tua volta tem mais importância do que a maldição de uma pessoa. Deus não é tão fraquinho assim, não. Deus não é tão fraco para que uma maldição que alguém lança sobre você tenha mais poder do que a palavra que ele liberou sobre a sua vida. É claro que nós temos que tomar atitude, se sabemos, quebrar essas orações contrárias, lançar fora as maldições, mas eu tenho que crer no poder de Deus que está sendo derramado sobre a minha vida, na restauração que Ele está fazendo para me colocar de novo diante do Rei, na casa do Pai, com tudo restaurado. Deus não te trouxe até aqui para você continuar igual. Talvez haja necessidade de muitas curas, de muitas restaurações, haja necessidade de muito tratamento no caráter, na índole, muito tratamento no interior, mas uma coisa é certa: Deus já falou a teu respeito, Deus já liberou a palavra que determina o teu futuro. Você não vai morrer porque o governo está dizendo que as coisas não vão dar certo. Você não precisa manipular as pessoas porque aí fora estão dizendo que se você não pisar em cima dos outros, você não vai conseguir vencer. Irmãos, nós não nos movemos pelas circunstâncias deste mundo, nós nos movemos por aquilo que Deus já está a fazer em nosso meio. Sabe o que Deus está fazendo no meio da comunidade apostólica e profética? Deus está liberando uma unção nova, uma unção de conquista. Deus está liberando essa unção de conquista para você ir mais além do que qualquer outra pessoa, sem ter que pisar em cima de ninguém, sem ter que queimar a quinta de ninguém, sem ter que bajular alguém, sem ter que manipular alguém, mentir ou enganar. Deus está hoje derramando uma unção de homens e mulheres que elevam a verdadeira adoração, que cumprem os votos verdadeiros que fizeram a Deus. E vem a glória de Deus se manifestando sobre a sua vida. Eu creio, irmãos, que Deus está nos levantando neste tempo, neste nível. E para isso nós precisamos guardar o nosso coração. Porque é dele que vai prover toda a fonte de vida. É do nosso coração que virá o certo ou o errado. As oportunidades virão, as pessoas virão, elas vão tentar corromper você, elas vão tentar desviar você, elas vão tentar levar você a esta rebelião, elas vão tentar tirar você do foco, mas você se mantém firme. O que adianta Deus trazer profeta? O que adianta Deus trazer palavra? O que adianta? Se muitas vezes nós vamos continuar na mesma. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu cheguei num ponto da minha vida, irmãos, que eu falei assim: Deus, não vale a pena o Senhor trazer mais profeta. Não vale a pena vir aqui dizer as mesmas coisas enquanto eu não ver aquilo que o Senhor já falou se cumprindo na minha vida. Porque infelizmente os profetas de hoje só vêm dizer coisas boas. Infelizmente os profetas de hoje em dia já não dizem já quando a pessoa está encardida, quando a pessoa precisa de arrependimento, que ela precisa ser transformada. Você fala: pastor, mas por que que isso acontece? Por que que eles não falam? Daí eu tenho uma explicação, essa é a minha explicação. É que Deus fala conforme, para o profeta, conforme ele vê. Não como a própria pessoa se vê. Porque talvez você tenha recebido algumas palavras proféticas a qual você próprio colocou em questão. E eu vou te dizer, é como Deus te vê. É como Deus te vê. E Deus está movendo, trazendo gente até da Inglaterra para te dizer como Ele te vê. E o que adianta se você não se ver assim? E o que adianta a palavra vir sobre a tua vida dessa forma? Não basta apenas: ai, você viu que palavra maravilhosa, e amanhã você já esqueceu. Você não fez nada por isso, você não batalhou, você não conquistou, nem neste nível pessoal. O que adianta? O que adianta? Que adianta ter todo dia um profeta novo para falar coisas novas, se nem as velhas você entendeu ainda? Não adianta. Por isso eu quero desafiar você nessa tarde a se levantar num espírito de conquista. E a primeira conquista é pessoal, coração. A primeira conquista é entender: Deus falou a meu respeito, eu vou agir já dessa forma. Eu sou já filho do rei, eu sou herdeiro de Deus. Deus já falou que toda essa terra é dele, então também me pertence. Eu posso não ser dono do mundo, mas sou filho dele. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você não é filho, você não é dono do mundo, mas você é filho dele. É engraçado isso, né? Não é interessante essa frase? É, né? Mas o mais interessante é que tem um encardido chamado Satanás que está se apropriando daquilo que é teu. Existe um encardido chamado Satanás que está dominando as famílias que vivem no teu bairro, que vivem no teu prédio. Existe um demônio que está lá oprimindo, causando separação de casais, levando os filhos para as drogas, levando muitas vezes as meninas para o sexo ilícito, para a prostituição. E você, aleluia, não sou dono do mundo, mas sou filho dele. Mas que adianta se tem outro se apropriando dos teus bens? O que adianta se é Satanás, que muitas vezes está dominando as tuas finanças, o teu trabalho, se ele está dominando a tua própria vida muitas vezes? O que adianta um clichê evangélico, religioso, se a minha vida não exala o poder que eu recebo aqui no domingo? Deus quer derramar unção sobre a tua vida, sabe para quê? Para você pisar na calçada, lá no passeio do teu prédio, estender as tuas mãos e abençoar as cidades, abençoar os povos e declarar salvação, libertação. Deus te deu uma boca para proclamar uma verdade. Deus te deu olhos para ver o natural e o espiritual. Deus te unge e te levanta, não para que você tenha o seu próprio reino, mas para que você tenha um reino, para que você tenha uma ação no reino que é dele. Eu quero que você entenda, Deus está levantando uma igreja que é conquistadora, não manipuladora. Deus está levantando uma igreja que é conquistadora e não bajuladora. Deus está levantando uma igreja que conquista de verdade, através da verdadeira adoração, do verdadeiro sacerdócio, não através da falsidade, do engano, da mentira. Mas eu não sei se você é este homem, eu não sei se você é esta mulher, eu não sei se você está sendo levantado nestes dias, neste nível, eu não sei o que é que você está entendendo hoje, aonde Deus quer te usar, aonde Deus quer colocar você, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Deus não perde tempo com pessoas. Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Por isso, age logo, posiciona-te logo. faz logo o que Deus falou que você tem que fazer. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Guarda o teu coração em meio a isso tudo, porque Deus vai te levantar. Deus vai te levantar, Deus vai te colocar em posições de honra, Deus vai te colocar em lugares altos, Deus vai conferir bênçãos para você, irmãos, que serão testemunhos tremendos, poderosos. Deus está levantando a sua igreja neste nível, mas não é para você continuar do mesmo jeito. Você está me entendendo? Você está entendendo? Por isso eu quero orar por você nesse sentido agora. Eu quero que você se levante do seu lugar e comece a falar com o Senhor. Eu não sei o que é que você espera. Eu não sei aquilo, o que é que você está à espera. Eu não sei o que é que você está à espera a respeito do que Deus quer fazer. Ou daquilo que Ele já falou, eu não sei. Mas uma coisa é certa, nós não vamos parar porque alguns não querem. Nós não vamos deixar de fazer a vontade de Deus porque alguns ainda não entenderam. Nós não vamos deixar de levantar o verdadeiro altar de adoração ao Deus vivo e verdadeiro, simplesmente porque homens e mulheres acreditam que isso não é necessário. Nós não vamos entrar, não vamos andar e entrar pelo caminho da bajulação, do beijinho, do abracinho hipócrita, falso, que não conduz à transformação. Quando tiver que falar duro com você, nós vamos falar duro com você. Quando nós tivermos que apontar um caminho a mais excelente, mesmo que seja contrário à tua vontade, nós vamos apontar. E não nos peça para orar pelo outro caminho, porque nós não vamos perder o nosso tempo. Quero que você entenda. Deus está levantando esta igreja para um próximo nível. E eu não sei se você quer fazer parte disso. Mas se você quer fazer parte disso, começa a levantar as suas mãos e começa a falar com o Senhor. E se de alguma forma o espírito de Absalão, ou esta ação como a de Absalão aconteceu ou tem acontecido na tua vida, se espíritos bajuladores, manipuladores, se esses espíritos malignos que levam você muitas vezes a mentir, a enganar, a gerar uma falsa adoração, um falso cristianismo, hoje arrepende-te diante do Senhor. Se não há uma conversão verdadeira, se não há um coração que agrada a Deus, para quê? Coloca hoje diante de Deus a tua vida e começa a falar: Senhor, eu quero ter um coração como o coração, ó Deus, de Davi. Eu quero ser uma pessoa, Senhor, segundo o teu coração. Eu quero alinhar, aprumar o meu coração como o teu, Senhor. Livra-me, Senhor, livra-me, Senhor. Oh, livra-me, Senhor, de não entender e não ver aquilo que o Senhor está a fazer neste tempo. Livra-me, Senhor, de não ver e não entender aquilo que o Senhor está fazendo a meu favor, de estar cego. Oh, Senhor, abre os nossos olhos. Talvez não tenhamos entendido, ainda não temos visto, Senhor, que o Senhor já está a se mover para a nossa própria restauração, para a nossa própria transformação. Senhor, nós talvez não estejamos vendo aqui que o Senhor quer nos levar para um próximo nível, para um nível de conquista mais elevado. Senhor, nós não estamos vendo muitas vezes o que o Senhor está fazendo do outro lado, preparando o nosso caminho, e pensamos que é tudo natural. Pensamos que é tudo coincidência. Ah, foi coincidência. Não, Senhor. Leva-nos a ver e a entender claramente que o Senhor está no controle de tudo. Não para que tenhamos um reino próprio, mas para que sejamos instrumentos de poder no teu reino. Para que possamos te servir, Senhor, com alegria, com dignidade, com verdade, mansidão. Domínio próprio. Meu Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Hoje rompe as cadeias e os grilhões do engano, da mentira, da falsidade, da religiosidade, da falsa bajulação, da manipulação. Rompe hoje os grilhões, ó Deus, da igreja, Senhor, da comunidade apostólica e profética, da igreja em Portugal, Senhor, que acabem hoje os ministérios que manipulam as pessoas, que só geram movimentos para trazer coisas agradáveis, mas o fim é outro. Senhor, nessa tarde nós declaramos que nesta nação, Senhor, se levanta uma igreja santa, sem mácula, nem ruga, Senhor, e que o espírito de Absalão cai por terra mesmo, em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, e esta nação não será levada por lisonjas, não será levada por beijinhos e abracinhos, por conversinhas fiadas. Não, Senhor, a tua igreja nesta nação vai viver a tua vontade, Pai. Oh, Senhor, muda o nosso coração, Senhor. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Arranca o espírito, Senhor, de inferioridade. Arranca o complexo. Arranca de dentro do nosso interior aquilo que nos leva, Pai, a acreditar que ninguém se importa conosco. Acreditar que ninguém está se movendo a nosso favor. Tira de nós, Senhor, esta inferioridade. Tira de nós, Senhor, este complexo, porque o Deus Santo de Israel, o Todo-Poderoso, já se moveu e continua a se mover em nosso favor, e Ele faz como quer, a hora que quer, no tempo em que quer, para a glória dEle. Por isso, arranca de nós toda inferioridade, que saibamos nesta tarde que somos mais do que vencedores, que saibamos nesta tarde que somos homens e mulheres de conquista, que saibamos nesta tarde que o Senhor nos ungiu, nos capacitou para ir mais além do que temos ido até aqui. O Senhor falou a nosso respeito. O Senhor falou a nosso respeito, e não há maldição, Senhor, que possa ser maior do que aquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Não há mentiras que sejam maiores do que aquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Senhor, quebra o jugo dos nossos corações. E derrama sobre nós hoje esse espírito de conquista. Quem quer sair daqui hoje conquistando, levanta bem forte, bem alto as suas mãos. Levanta bem alto as suas mãos e vai falando: Senhor, dá-me esse espírito de conquista. Ah, Senhor, faz de mim um conquistador hoje, Pai. Ah, Senhor, faz de mim hoje um conquistador, Senhor. Oh, Senhor, eu te peço, mais do que conquistas materiais, financeiras, mais do que conquistas, Senhor, a nível profissional, ou mais do que conquista a nível dos estudos, que haja hoje a primeira conquista nesta vida, a conquista pessoal do seu próprio coração, que eles entendam hoje que são filhos do Rei, herdeiros de Deus, e o seu lugar já está garantido. Que eles conquistem os seus próprios corações e não prefiram mais manipular, nem bajular, nem enganar, nem mentir para alcançar os seus fins. Senhor, que hoje haja esta conquista. Corações conquistados, corações guardados, corações, Senhor, verdadeiros, que reconhecem o teu poder. Em nome de Jesus, 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 fala assim comigo: eu hoje me levanto neste lugar como um conquistador para a glória de Deus. Eu conquisto hoje o meu interior, o meu coração, para conquistar as outras áreas da minha vida e estabelecer o reino de Deus nesta terra. Eu vou na unção de Deus. Eu ando no seu poder e segundo a sua palavra, para fazer a sua vontade. Em nome de Jesus, eu hoje conquisto para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor.
Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Declara isso, ninguém é.
Ninguém é como o nosso Deus.
Declara isso, ninguém é como o nosso Deus.
Ninguém é como o nosso Deus.
Nós cremos, Senhor, no teu poder.
Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Sim, Deus.
Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Sim, Deus, nós cremos. Grandes coisas.
Grandes coisas estão.
Declara.
Por vir.
Eu não estou vendo um espírito de conquistador hoje em você. Eu estou vendo alguém cansado, desanimado. Manda embora hoje esse desânimo. Declara. Grandes coisas.
Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Eu creio.
Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Oh, nós cremos nisso, Senhor.
Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.
As grandes coisas que precisam acontecer antes de um lugar tem que ser aqui. Você crê nisso? Deus ministrava isso na minha vida nesta manhã. Não adianta eu fazer decretos, proclamações, cantar cânticos como esse, que grandes coisas vão acontecer, se aqui nada aconteceu ainda. Se aqui ainda não está dominado, controlado pelo Espírito Santo, se aqui ainda não se manifestou a vontade de Deus, se aqui ainda não está guardado. Por isso, em nome de Jesus, creia. Creia que Deus te salvou, te colocou numa igreja. Não é para você ser um religioso. Não é para você ter apenas uma melhoria na tua própria vida. Irmãos, olha a vida dos apóstolos no princípio da igreja. Nenhum deles teve vida fácil, regalada. Mas todos eles estavam dispostos a morrer pela cruz de Cristo. Estavam a morrer pela palavra da salvação. Mas a igreja de hoje, ela quer a sua vidinha resolvida. Ela quer a sua vida facilitada. Ela quer a sua mordomia. Ela quer ver as coisas acontecendo nesse lugar. Deus não quer fazer as coisas, irmãos, num lugar. Ele quer fazer aqui, ó. Aqui. No nosso interior. Ele quer fazer com que nós entendamos que fomos chamados, escolhidos, separados por Ele para uma grande obra. Você crê mesmo que Deus vai fazer grandes coisas neste lugar? É através da sua vida que Ele vai fazer. Você crê mesmo que Deus vai fazer grandes coisas nesse conselho de Almada, Seixal, Fogueteiro, do Barreiro, no Sesimbra, Setúbal? Você crê nisso? Crê que Deus vai fazer grandes coisas em Portugal? É através da sua vida. É através de você. E é para isso que Ele liberou a sua palavra. É para isso que Ele derrama do seu Espírito. É porque você é o instrumento de Deus para levantar o reino que é dEle. Mas não, eu prefiro estar aqui na minha, pastor. Eu ainda tenho muita coisa para resolver na minha casa, na minha vida. Eu ainda tenho muita coisa para resolver. Ah, pastor, dá mais aí, dá mais uns 6 anos para mim. Não sei se temos 6 anos, irmão. Eu não sei se você está entendendo que aquilo que Deus está fazendo hoje tem a ver com a sua breve vinda, com a sua volta que é iminente. Eu não sei se você está entendendo que Ele está levantando hoje uma igreja que conquista, porque Ele não está preocupado em resolver problemas financeiros dos governos deste mundo. Deus só não está nem aí para o dinheiro dessa terra. Deus está preocupado com você, com seus familiares que ainda não aceitaram Jesus, está preocupado com os seus vizinhos. A preocupação de Deus é outra. Deus não está preocupado em pagar suas contas. Deus não está preocupado em te dar uma melhorada. Se isso não vai causar um impacto numa nação, numa cidade, para que melhorar você se você vai continuar ainda na sua mesmice, na sua vidinha? Agora, se hoje você falar: Deus, dá-me recursos, dá-me mesmo finanças, dá-me material, dá-me força, saúde, dá-me, Senhor, grandes coisas, porque assim, Senhor, tudo que é meu é teu mesmo. Senhor, eu sei que o Senhor, eu vou ser o canal da transformação de famílias. Eu vou ser o canal da transformação da minha freguesia, do meu conselho. Ah, irmão. Aí eu vou te dizer uma coisa. Aí nós estamos falando uma linguagem que combina com a linguagem de Deus. Deus não quer te dar dinheiro para você ficar guardando na poupança, meus irmãos. Porque daqui a alguns anos quem vai usar esse dinheiro é o anticristo. Para que tantos imóveis? Para que tanto patrimônio? Se daqui uns dias Jesus vem e a sua igreja sobe com ele.
Pastor, mas eu tenho que pensar, né, que né, o futuro, os meus filhos, meus netos e tal.
O futuro deles é igual ao seu. Nós somos como a erva do campo, que floresce, mas vem o vento, bate, seca-se, cai a erva e acabou. E nós estamos preocupados com aquilo que Jesus mesmo disse que nós não deveríamos nos preocupar. Não ajunteis para vós tesouros nesta terra, onde a traça corrói e a ferrugem destrói, onde vêm os ladrões, roubam e furtam, mas ajuntai tesouros no céu. Como é que eu posso ajuntar tesouro no céu? Irmãos, pode ser que alguém já tenha feito alguma ladainha para você falando de finanças, oferta, dízimo. Mentira. Isso não junta dinheiro no céu, nem tesouro no céu. Almas. 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 Sabe o que é que tem valor para Deus? Teu dinheiro não tem valor nenhum. Para Deus, irmãos, se nem você fala, se nem você que ganha os 100% se diz feliz e contente. Imagina quando você traz 10% daquilo que não te traz alegria. Você acha que Deus vai ficar feliz? Olha aqueles 10%, hein? Deus é dono do ouro e da prata. Ele diz: toda a terra é minha. Sabe o que é que alegra o coração de Deus? Sabe o que é que para Deus realmente tem valor? Uma vida. Uma vida. Uma vida. Uma vida que se salva, uma vida que se arrepende dos seus pecados e fala: eu quero andar no caminho da salvação. Isso para Deus tem valor. Isso para Deus é tesouro. Sabe o que eu estou te falando aqui? Que você todos os dias anda com pessoas que Deus, aos olhos de Deus, não aos teus olhos muitas vezes, mas aos olhos de Deus, tem valor. Às vezes você olha e fala: isso aí. Você não conhece meu patrão, pastor, por isso você está falando que ele tem valor. Ele engana, ele mente, ele rouba, ele faz um monte de porcaria. Você não conhece ele, por isso você fala que ele tem valor. Mas assim, eu não estou falando segundo o nosso olhar humano. O que eu estou dizendo aqui, eu estou falando a respeito de como Deus vê. Essa pessoa tem valor para Deus. Teu marido tem valor para Deus, tua esposa tem valor para Deus, teus filhos têm valor para Deus. Esse é o verdadeiro tesouro que você pode juntar lá no céu. E quanto será que você vai ter que investir? Material, financeiro, tempo, paciência, para que uma pessoa se salve. Mas muitas vezes Deus olha para nós e vê a gente correndo de um lado para o outro, correndo atrás daquilo que não tem valor. E aquilo que importa, desprezamos. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Senhor, muda hoje, Senhor, o nosso coração.